Você está ouvindo Control F.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Control F, o seu podcast sobre a internet. Se você é novo por aqui, eu já vou avisando que esse é um podcast maravilhoso que fala sobre cultura digital. Inclusive, a gente vai recomendar o episódio passado, que foi uma entrevista com o Felipe Teixeira, do Onden. Ele falou coisas sobre a internet, sobre o projeto dele, e ainda deu dicas se você quiser produzir conteúdo na internet.
É mesmo!
Nossos episódios saem a cada 15 dias, às quartas-feiras, geralmente no período da manhã. Você pode ouvir a gente através do SoundCloud, do Google Podcast, do CastBox, do Podcast Republic, do Podcast Addict, do iTunes e outras plataformas que às vezes a gente esqueceu de falar, mas a gente tá lá.
Nossa! Uau!
E para conversar com a gente, você pode mandar um e-mail para podcastcontrolf@gmail.com ou falar com a gente através da nossa página no Facebook, a Podcast Control F. Elas são escritas de forma diferente, então eu vou deixar na descrição para facilitar a sua vida. Ao meu lado, sempre, o maravilhoso e genioso André Teixeira.
E aí, gente, tudo bem? Oi, Olivia, tudo
Olá,
certo?
Olá, tudo certo. Vamos falar já sobre o episódio de hoje, o tema?
Sim, mas antes da gente começar, eu só queria comentar um negocinho importante. Primeiro, eu pedi desculpa para o Rafael Moreno, que a gente conversou há uns 3 ou 4 episódios atrás sobre podcast. A gente conversou aqui por Facebook mesmo, ele mandou uma mensagem lá pro Podcast Control F, e ele comentou algumas das opiniões dele sobre por que, que o brasileiro gosta de papo de bar, e o podcast brasileiro ele é tão especial nesse sentido, né? Acho que, assim, muitos podcasts brasileiros usam desse formato, né? É a principal maneira de se fazer podcast. E ele comentou um pouco das opiniões sobre ele, sobre essa cultura de papo de bar, e como isso ajudou ele a entender vários assuntos que no formato normal de, sei lá, YouTube, que é uma pessoa falando para a câmera, ele não aprenderia tanto, porque tem várias visões, tem conflitos, tem de opiniões. O Rafael, ele acredita que tem uma... É mais fácil para ele entender um assunto assim. E eu conversei com ele um pouquinho disso, foi um papo bem legal. Então, Rafael, um abraço, obrigado por ter participado. E se você quiser conversar com a gente sobre qualquer assunto relacionado à internet, eu espero, não de futebol, não que eu não goste de falar de futebol, eu gosto, mas lá no Control F, para a gente conversar. Às vezes, se você falar alguma coisa que a gente falou no programa e você não concorda ou concorda, ou tem mais a acrescentar, fala lá com a gente, né, Olivia?
Isso, faça como o Rafael, porque a gente está carente, a gente precisa da companhia de vocês. Senão a gente vai ficar triste. E no episódio de hoje, nós vamos fazer um guia completo sobre vlogs.
A gente falou que ia fazer e estamos cumprindo agora. Temos
isso
que fazer.
A gente vai falar sobre o contexto histórico que o vlog tem na internet, como ele surgiu, e vamos classificar os tipos de vlogs. Isso tudo pra, sabe, te deixar norteado do que você tá assistindo na internet. Porque é pra isso que a gente tá aqui, pra te dar um suporte, pra te dar ajuda, pra te dar carinho.
Nossa.
Então é isso, galera. Continua aqui com a gente até o final e sejam bem-vindos à internet. Nós seremos o seu guia. Bom, gente, como vocês já sabem, como vocês já leram aí na descrição, no título, já ouviram na introdução...
Ninguém lê descrição.
Lê sim, porque eu tenho o maior trabalho, entendeu? Fazendo aquele negócio bem feitinho, tem que ler. O tema de hoje é que tipo de vlogueiro você é? Nós vamos falar aqui primeiro sobre um pouquinho da história do vlog. O André fez um apanhado, né, André? Uma pesquisa extensiva.
Sim, Olivia. Nós fizemos uma bela análise sobre a história dos vlogs.
Então conta pra gente.
Legal. Antes da gente entender o que significado da palavra vlog, que vem de videolog ou videoblog, a gente precisa entender um pouquinho o que é, por que veio de blog. O blog, o weblog, é um registro de uma informação em texto, só que, na verdade, é página de web, por isso que é weblog.
Certo.
O fotolog, que veio depois, é uma informação registrada com frequência em formato de foto.
Esse é maneiro, isso eu gostava.
Bem louco!
E vlog, ou videolog, é o registro de uma informação constante em formato de...
vídeo!
Perfeito. Então, basicamente, é isso que a palavra significa. Bom, agora falando um pouquinho dos primeiros registros do vlog, existe tipo, uma grande discussão sobre quem seria o responsável pela linguagem dos vlogs. Uhum. Aquele formatinho que a pessoa olha para a câmera e conta a história dela, ou ela registra os momentos dela, como se a câmera fosse os olhos dela. Existe toda uma discussão sobre onde foi desenvolvida essa linguagem. E alguns dizem que foram jornalistas e documentaristas, depois que as câmeras viraram uma coisa que você poderia comprar, uma coisa mais acessível. Outros falam que foi a Lonely Girl 15, que foi uma das primeiras grandes youtubers, e acho que ela vale um podcast só sobre ela, mas descobriram que ela não era uma youtuber, era uma marca, uma produtora, que fez esse personagem e mandou pro YouTube e fez
Nossa,
um puta
sério?
Sucesso. Então vale uma história só sobre ela, porque é uma coisa super complexa, um dos primeiros rumores e investigações coletivas.
É a Michaela do começo dos anos 2000. What the
fuck? Isso. 2005, 2006. Bem no comecinho do YouTube.
Uhum.
Mas quanto ao formato, ninguém se discute, porque a grande maioria concorda que o pioneiro do vlog, e não dos vídeos online, que são coisas diferentes, né? Porque o vídeo online é um vídeo online. Um vlog é um vídeo com frequência numa plataforma. Tudo que a gente comentou aqui. Um registro com frequência numa plataforma específica.
Certo.
E esse pioneiro foi o Adam Contras, que é um videomaker norte-americano. Ele tinha um site da sua produtora, a 4TVs, ou TVS. E ele tinha um site dessa produtora e ele resolveu criar um blog que ele contava a experiência dele viajando para Los Angeles em busca de uma maneira de entrar para o show business.
Maneiro.
Só que junto com o blog ele colocava um vídeo, tipo, ele chamava de Entry Número 1. Número 1. Entry Número 1. Perfeito em inglês. Entry Number 1, Entry Number 2, onde ele contava o dia a dia dele em formato de texto. E no final ele postava um vídeo de uma parte desse dia, que meio que simbolizava o dia todo. Tipo ele chegando no hotel de Los Angeles, ou ele fazendo alguma coisa que ele contava do dia dele. E foi isso que iniciou o vlog. Então ele literalmente nasceu dentro de um blog. Detalhe, tá? Isso é importante. O Adam Contras, ele continua fazendo esses registros frequentes em vídeo, que ele nomeou de A Jornada, até hoje. O que o torna o autor mais antigo e com o maior número de vlogs da história. Eu contei lá, são mais de 1.800, tá?
Caraca.
Da última vez que eu olhei, era 1.854.
Uhum.
E ele literalmente posta todos... Não todos os dias, mas todas as semanas.
Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dele.
Então, engraçado, eu olhei
porque
o YouTube dele, que vai estar na descrição.
Mais ou menos nesse molde, o Casey
Neistat,
né? É mais famoso, né? Tipo,
ele é um dos mais famosos do vlog, quase daily vlog. Ele é o expert
nisso. E que
nisso.
Tá há anos no YouTube.
Mas o Adam Contras é o primeiro, e o canal dele realmente tá ativo, e tem publicações toda semana, cara. É incrível, há muito tempo. Mas ele só tem uns 30 views por vídeo.
Nossa, é muito pouco, né?
Porque ele só tá postando essa grande experiência como um todo, mas no final das contas ele não conseguiu trazer o público dele pra consumir esse conteúdo constantemente. Então é mais como uma proposta artística e histórica do que como um conteúdo recomendável, assim. Mas eu vou assistir todos, eu vou, hein? Eu vou. Já aqui no Brasil, o primeiro registro, segundo o Wikipedia brasileiro, que é uma grande fonte de informação, mesmo que muitas pessoas não concordem. Eu gosto muito do Wikipedia brasileiro, queria fazer um tema sobre isso, só que o Jovem Nerd fez muito recentemente. E ouçam, né? Tá muito legal, inclusive. Mas o primeiro registro de vlog brasileiro foi em 2004. E por ser uma tendência no mercado norte-americano, com uma solidificação desse formato, as empresas de hospedagem ficaram super animadas aqui no Brasil. Porque significava que você precisaria de mais espaço de hospedagem para publicar os seus vídeos. Então elas encararam como... Isso antes do YouTube, né? Você não tinha onde postar os vídeos, tinha que postar no seu blog e você pagava para ter esse espaço no blog, né? Para hospedar o seu blog. E quanto mais espaço você precisava, mais caro ficava, né? Uhum. E como o vídeo ocupa mais espaço, você precisava pagar por um plano maior. Então, várias empresas ficaram super animadas. Tem, inclusive, uma matéria da Folha, que também vai estar no link da descrição, que conta como sites de hospedagem surgiram para aproveitar essa tendência. Mas ninguém esperava que um pequeno site, criado em 2005, iria mudar o rumo das coisas. E o nome desse site?
www.youtube.
O YouTube realmente mudou esse ecossistema de uma maneira que ninguém conseguiria prever antes disso. Porque ele... Para não me alongar aqui, eu não vou contar a história do YouTube, porque no episódio 3 eu conto um pouquinho da história. Se você quiser voltar lá atrás, quando a gente fala de estética versus conteúdo, eu falo um pouquinho da história do YouTube e dos dados dele. Mas
certo.
Assim, além de oferecer um espaço gratuito para hospedagem, ou seja, quebrando toda essa galera que estava criando sites para hospedagem de vídeos pagos, ele criou uma hospedagem gratuita e que você poderia embedar no seu site. Então, tipo, quebrou uma galera. Mas, mais importante que isso, ou tão importante quanto, ele criou um espaço um novo espaço de consumo desse conteúdo, né? Que favorecia o compartilhamento e a interação das pessoas. Isso é muito importante. E também, ele influenciou fortemente a estética do vlog. Isso porque o primeiro vídeo no YouTube, que foi de um dos criadores, o Jolt Carey, eu não sei como fala o nome dele, mas é Jolt. Jawed
Karim.
Ele postou o primeiro vídeo, que foi postado em 23 de abril de 2005, o primeiro vídeo do YouTube, também tá o link na descrição, e é basicamente isso aqui, ó.
Alright, so here we are, one of the elephants. The cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Olha
esses raios de luz! Olha esses raios de luz!
Isso é interessante, porque, primeiro, o assunto é uma coisa mundana, do dia a dia, uma experiência dele, um registro da vida do George. Segundo, ele está olhando direto para a câmera e está conversando com a câmera como se estivesse conversando com quem está assistindo isso. Terceiro, ele é uma coisa super básica, não tem nenhum grande cuidado estético, não é uma superprodução, é uma conversa sincera e direta e bem realista. Esses fundamentos, eles iriam prevalecer no YouTube até hoje.
Já é de pioneiro.
Nossa! Uau!
Aí de 2005 em diante, o YouTube seguiu crescendo, né? A gente que acompanhou isso sabe que cada vez mais ele se tornou uma referência para consumo de vídeos na internet, né? E até para consumo de conteúdo em geral, nem só de vídeos. Ele tem um impacto muito gigantesco. Quem tem criança sabe que as crianças só querem saber de YouTube, só querem saber de assistir esse pessoal produzindo esse conteúdo para crianças no YouTube, então a gente sabe da importância dele. E já em 2005, 2006, vários vídeos virais explodiram na plataforma, né? Não sei se você lembra do Sanduíche.
Claro.
Do Jeremias Muito Louco.
Jeremias Muito Louco, eu não sei.
Se eu pudesse, eu matava mil!
Tá. Lembra dele?
Eu não sabia que era que o nome dele era Jeremias. Jeremiah.
E a árvore somos... Jeremias.
Jeremias.
As Árvores Somos Nozes, sim, que esse eu te mostrei, sim, que você não conhecia.
Não conhecia.
Nossa, que vergonha.
O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
Mas junto dessa galera, nessa mesma época, nasceu o primeiro youtuber brasileiro. O G-Zaiden, que
esse,
é o Guilherme G-Zaiden.
Esse eu conheço.
Que o seu vídeo que bombou pra caralho, As Confissões de um Emo. Por que será que você conhecia, né?
Ah, né, porque...
Porque era uma emuxinha.
Eu não gosto de rótulos. Vocês entendem o que eu quero dizer?
Não falo com moderantes.
O seu vídeo viralizou tanto que ele até foi convidado pra fazer uma entrevista com o Jô e teve até a possibilidade de apresentar um projeto pro Fantástico. Mas segundo ele, numa matéria da Folha, ele ficou super nervoso, achou que não ia dar conta, tava super inseguro, achou que tinha dado sorte no vídeo que explodiu. E ele acabou não conseguindo passar na pré-entrevista do Jô e nem conseguiu apresentar nada pro Fantástico. Ele tinha só 18 anos quando o vídeo explodiu e ele achou que não tava preparado. E ele meio que sumiu, ele fez alguns vídeos e depois Sim. meio que sumiu e voltou ativo agora. Há tipo pouquíssimo tempo, 2016 ou 2017 ele voltou ativo. Uhum. Mas ele posta com pouca constância, não é como se ele tivesse... Super hiper dedicado ao assunto.
Entendi.
Aí depois do sucesso e o fracasso desse primeiro youtuber...
Fracasso, que horror.
Ah, fracasso no sentido de não conseguir rentabilizar isso, não conseguir tornar isso algo mais, né? Uhum. Mas no fim da década dos anos 2000, lá pra 2008, 2009, 2010, nasceu uma nova geração de youtubers inspirados nisso, mas inspirados no G-Zide e nos vídeos virais, mas também com consciência, não sei, não era consciência, mas assim, com um aprendizado criado, né, com essas experiências anteriores. Dessa vez, eles não estavam fazendo sketches, como era o G-Zide, como eram a maioria dos vídeos virais, ou eram sketches, ou eram coisas muito engraçadas, né. Mas não, eles estavam fazendo uma coisa diferente, eles estavam... retornando ao princípio da plataforma, ao vídeo que eu te falei do Joel de Karim.
Do Jawed no zoológico.
Isso, tinha uma câmera, um momento, você olhando pra lá e soltando a língua. Essa primeira geração, que é do PC Siqueira, do... Não sei se dá pra falar Rafinha Bastos, porque ele até antes do YouTube, ele postava no site dele e tal... do Ronald Rios e do Felipe Neto. PC Siqueira e Felipe Neto que são, acho que, os símbolos dessa...
Eles, na época, eu lembro que tinha até uma rivalidade entre os dois e os fãs dos dois. Tipo, ele é um bosta. Ou, não, é o outro que é o bosta.
Eles mostraram que, tipo, dava pra você tornar o YouTube alguma coisa além de você falando pra câmera. Dá pra você tornar isso um projeto, dá pra você tornar isso entretenimento mesmo, né?
Oi! Como vai você?
Aí a segunda geração que nasceu depois disso, do Castanhari, Cossielo e principalmente a Kéfera, elas já nasceram com essa consciência de que o YouTube podia ser algo a mais, né? Elas construíram seus canais baseado muito no que elas aprenderam com essa primeira geração de YouTubers. Então, muito mais profissionais, em certo sentido, com uma ideia de que isso poderia sair da câmera, desse formato único, né, de YouTube.
Oi, gente, bem-vindos ao vídeo de hoje.
E agora, essa terceira geração, que eu não sei se a gente pode considerar o Whindersson Nunes, porque ele tá meio no... Ele tá meio entre as duas gerações, né, o Whindersson Nunes, mas como ele é o maior YouTuber atualmente... Eu tô considerando ele a terceira geração, mas acho que pessoas produzindo conteúdo já sabendo de toda a amplitude de oportunidades que o YouTube traz, tanto comerciais quanto pessoais. E já sabendo lidar com tudo que a internet traz de bom e de ruim.
Certo.
E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês?
Bom, como a gente já falou, vlog é a abreviação de videolog ou videoblog. A grande diferença entre o vlog e o blog é o formato de publicação, né, que é em vídeos. Mas não é só isso. Eu acho que é pra gente conversar dos tipos de vlog, a gente só precisa definir uma coisinha só, que não é só o registro de informação. O vlog que a gente vai falar aqui é um vídeo postado com regularidade, mas com conteúdo no foco da personalidade por trás.
Isso.
Né? Isso é uma importante coisa pra definir. E que apresenta uma realidade dessa pessoa. o que em mangá se fala...
Omae wa mou shindeiru.
Slice of life.
Ai, ai.
Nani?
Então, só pra definir por quê. Se a gente deixar todo vídeo que é postado com regularidade numa plataforma, porta dos fundos seria vlog. E não é vlog, não é isso. Não é exatamente isso. Tutoriais de maquiagem, por exemplo, não são vlogs. Mas se a pessoa produz conteúdo, produz tutoriais, mas ela conta um pouco da vida dela, ela é o foco daquele material, daquele canal, então pode ser um vlog.
Sim. Eu vou dar um exemplo, tá? A Nathalie Neri, no canal dela Afros e Afins, ela tem um quadro que se chama Maquia e Fala. Uhum. Que ela não tá ensinando nada, ela se maquiando e conversando alguma coisa sobre a vida dela.
Aquilo é um tutorial. Mas, como tá dentro de tudo um conteúdo que ela tá produzindo em volta das coisas dela, da vivência dela, é vlog.
Sim, é vlog.
100% vlog.
Uhum.
E tem, por exemplo, o Lucas Inutilismo, que é topster, mas que é meio híbrido, né? Ele produz sketches, ele produz vlog, ele produz vários tipos. Então... uma pessoa pode fazer vários tipos de vlog. E agora a gente vai falar um pouquinho quais são esses tipos de vlog, né, Olivia?
Então, gente, a gente tentou classificar os vlogs segundo o conteúdo e a forma de cada um. E aí a gente chegou assim, nas seguintes classificações. O primeiro vlog, eu acho que é o vlog que faz mais sucesso e é o que surgiu primeiro, que é o vlog opinião. Aqui o que conta é realmente a personalidade de quem fala. Porque ele é um vlog que ele não tem grandes produções, ele não tem cenários, ele não tem uma estética específica. O que conta é o carisma de quem fala e o que ele fala. Basicamente, nesse vlog, é uma pessoa falando para a câmera sobre um assunto qualquer que tem relação com a vida dele ou não. Então, assim, a pessoa pode estar comentando uma notícia, por exemplo. Essa semana saiu o clipe novo do Nego do Borel.
Uhum.
E aí surgiram vários vlogs comentando esse vídeo e cada pessoa dando a sua opinião de acordo com o seu contexto.
Uhum.
E com o contexto do seu público.
Ai, me solta!
Hoje em dia, a primeira pessoa que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em vlog opinião é a Juti Juti.
É, porque ela... não sei se ela é uma das maiores, mas ela é a mais queridinha, né?
Isso, ela é assim, quando você pensa hoje, quem é o vlogueiro opinião que você pensa brasileiro, uhum. É ela. Porque a Kéfera meio que abandonou esse formato do canal dela por um tempo, então ela um pouco que saiu de foco, né?
Saiu, ela abandonou um tempinho pra fazer os projetos.
É, porque ela foi focar na carreira de atriz e tal, e a Juti Juti não, esse é o único... propósito do canal dela.
Uhum.
Ela não tem quadros diferentes, ela não faz vlogs de viagem. O canal dela é basicamente vlog opinião.
E o vlog de opinião, acho que ele é o mais fácil de identificar, né?
Tipo ele assim... É porque ele é muito simples.
Uhum. É o mais fácil de olhar assim, putz, isso é um vlog.
É. Ele é o primeiro, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil, é o que você falou. Se a gente pensar em meados de 2010, a gente tinha o PC Siqueira, que ele tinha o canal Mais Poxa Vida.
Uhum. Lembra? Ele tem um canal ainda, mas poxa vida.
Ele criou outros, né? É, ele tentou fazer um de gastronomia com o Otávio.
Ah, é verdade.
Ele tentou outros projetos. Sim. Mas em 2010 o projeto dele era só o Mais Poxa Vida, que depois rendeu pra ele um emprego na MTV, que não deu muito certo.
Por que que não deu certo? Eu acho que deu
não
certo.
Deu muito certo. Ele mesmo já falou que não deu muito certo, porque ele não conseguia, tipo assim, ser autêntico
não.
Do mesmo jeito que ele era em casa, com um monte de câmera, e não deu muita audiência.
Ah, não deu?
Não.
Sério?
Eu vi uma entrevista dele falando que não deu muita audiência.
Caraca, eu achei que tinha dado audiência, não?
Não.
Eu achei que tipo, a culpa era porque a MTV meio que quebrou, entendeu?
Não, a MTV quebrou, sei lá, uns 8 anos depois.
Caraca. Sabia não.
E tinha o Felipe Neto, que, bom, os vídeos dele bombavam. Cada
Nossa,
vídeo que
cara.
Ele soltava xingando o Fiuk ou falando mal do Crepúsculo eram compartilhados, assim, viralmente.
E esse desgraçado, ele é desgraçado, assim, no sentido de inveja, né? Tipo assim, ele é genial, né? Ele sabe como produzir conteúdo.
Sabe.
A gente pode não concordar com o tipo de conteúdo que ele produz, mas, invariavelmente, ele é um ótimo produtor de conteúdo, porque... tudo que ele toca explode, cara.
Uhum.
até conteúdo infantil, todas as mudanças que ele fez foi, foram assertivas,
ele foi
né,
surfando, assim, na crista de cada conteúdo que tava em sucesso, né?
Isso é muito
né?
difícil, né?
Uhum. É muito difícil mesmo.
Ele tem uma puta visão.
Não sei se você lembra, ambos tinham o mesmo, era sempre o mesmo cenário.
Uhum.
O Felipe Neto, ele usava um óculos só, lembra?
Sim,
aí
era
ele era tipo uma parede...
Hã? Era um personagem que ele
Isso.
criou pra aquilo. Né?
Aí era aquela, uma parede e tal, com as plaquinhas, e ele sempre ia lá e falava mal de alguma coisa, que era basicamente o que ele fazia, ele sempre criticava. Era muito difícil ele. É, porque o PC Siqueira, ele tinha uma visão um pouquinho mais neutra das coisas.
Não, mas é que o PC Siqueira era mais o PC Siqueira, o Felipe Neto era um Isso, personagem
é.
Que criticava.
Criticava, exatamente. Aí se a gente for pensar lá fora, os mais famosos até hoje são o Hank e o John Green com os Vlog Brothers, que foi ao ar, o primeiro vlog deles foi ao ar em 1º de janeiro de 2007.
Nossa,
e até hoje eles fazem vídeos semanais.
Mas é importante lembrar que o Hank Green sempre fala muito da maior inspiração dele e de um cara que ele fala que desenvolveu muito essa linguagem, expandiu o que nasceu lá com o Adam Contras, que é o Z Frank.
Uhum.
Assim, se você não conhece o Z Frank, vale muito a pena ver o que ele produzia. Porque eu assisto até hoje em dia, lá de 2005, antes do Vlog Brothers até, eu assisti recentemente, e você fica abismado como que um cara conseguia fazer isso lá atrás. Ele falava muito com o público deles, tipo, fazia a galera que ouve, que via ele, que consome conteúdo dele, participativamente de uma maneira muito incrível, cara. Eu sou muito fã dele.
No TED dele, ele fala um pouco sobre a história dele, né?
Sim. Uhum.
Eu vou deixar na descrição o TED dele pra vocês entenderem do que se trata a história dele.
Cara, é muito legal o Z Frank. Se você não conhece, vá conhecer pra você entender, tipo, o quão longe um vlog de opinião pode chegar.
Back in my day, and I mean my day, not your day, video blogs were just a single pixel. All you did was choose a color and gave it a title, and that was it.
Agora, no vlog cotidiano, o interlocutor é que tenta te levar com ele, através da câmera, pro dia a dia dele, pra realidade dele.
Certo.
Certo? É, nesse tipo de vlog, você tem uma sensação de presença. Você tem a sensação de você estar acompanhando o cara que tá te... Que é o vlogueiro, o interlocutor daquele tipo de mídia.
Uhum.
Aí pode ser, ele pode estar te levando num evento, numa viagem...
Tá.
Ou até mesmo no dia a dia dele, como os daily vlogs. Que acho que no Brasil, o mais famoso é o Cadê a Chave?
Hoje,
que
hoje.
Hoje.
Uhum.
Que é feito pelo Leon e a Nilce. E lá fora, eu acho que o mais famoso é o Casey Neistat, que sempre tá tentando fazer daily vlog.
É.
E ele sempre acompanha. Ah, hoje eu vou gravar em Las Vegas e aí vocês vão comigo. Hoje eu vou ver como que tá a obra do meu novo estúdio.
Uhum.
Ah, hoje eu vou surfar com meu filho.
A gente viu um vídeo, né, do Nerdwriter falando sobre os daily vlogs do Casey. E, tipo, ele é meio reconhecido como um cara que, tipo... subiu o nível de daily vlog no mundo todo, né? Porque...
É que o daily vlog dele tem uma estética, tem uma coisa a mais.
E ele faz coisas incríveis,
Sim.
né?
É, ele tem um dia a dia muito interessante, então, né?
Se fosse fazer o meu daily vlog, tipo, trabalhar, dormir, comer, já
era. Ele não
dormir,
tem, ele não
comer,
tem o da hora dele é que ele não tem uma rotina.
É, então.
Entendeu?
Tem tudo isso atrelado. Ele conseguiu fazer tudo isso porque o daily vlog dele é muito interessante.
Muito interessante.
E a maioria das pessoas não é.
Mas ao mesmo tempo, a gente tem que dar os devidos créditos a quem não tem uma vida extraordinária e mesmo assim consegue tornar o seu dia a dia interessante pro público.
Que é o caso do
Cadê a Chave.
Sim.
E é o caso também da...
Eles não têm a vida interessante.
Não, mas eles não fazem... Eles não pegam um jatinho, como o Case. Eles não vão surfar. Eles não viajam pra gravar uma propaganda toda semana.
Se eles fazem, eles não gravam, pelo menos essa parte. Eles só gravam...
Não, eles têm um cotidiano mais parecido com o das outras pessoas, com
Sim.
as pessoas que estão assistindo. Mas mesmo assim, a forma deles montarem o vlog deles deixa interessante, porque eles têm um público gigante.
Sim.
Tem gente querendo ver.
Sim.
E outra pessoa que faz isso, mas aí tá mais misturado com outro tipo de vlog que eu já vou falar, é a Flávia Kalina, que a gente já falou aqui.
Sim.
A Flávia Kalina é uma mãe que tem um canal no YouTube.
Muito legal o canal dela.
E ela tem um daily vlog.
É bem legal ver
e o blog dela. E ela fica em casa o dia inteiro, ela trabalha, ela cuida dos filhos, e ela consegue deixar esse cotidiano que é muito parecido com a maioria das pessoas, uhum. E ela consegue deixar interessante, ela faz de um jeito que você quer assistir mais.
Sim.
Entendeu? Eu acho que isso é também, eu acho que é até mais importante do que o Casey, que tem uma rotina extraordinária, uhum. E é claro que você vai se interessar, porque é muito diferente do que você vive. Agora, esses caras, eles têm um cotidiano bem semelhante ao da maioria das pessoas e consegue transformar num conteúdo interessante.
Agora, só esquecemos de falar de um cara que lá atrás fez um daily vlog que explodiu muito e meio que ele sumiu depois. Eu não sei se ele tá voltando agora. Não entendi muito bem o que tá acontecendo com ele, porque eu não acompanho muito ele. Mas é o Christian Figueiredo.
Christian Figueiredo.
Teve um período que ele explodiu. Chegou aí pra Globo fazer quadro e tal.
Ele fez um quadro no Fantástico.
A gente até acompanhou ele durante um período, né? Uhum. Mas a gente nunca gostou muito do conteúdo dele, porque não é
pra
gente.
A gente não é o público dele. Não é o público-alvo dele.
Mas, assim... ele acordava de manhã, como se fosse o stories do Instagram. Uhum. Só que ele fazia stories do Instagram.
É que na época não tinha stories isso, ainda. Então, a gente não tinha esse conceito de stories.
Ele fazia no YouTube, cara. Ó, hoje eu acordei, ó, gente, tô comendo aqui uma...
Rola, quer uma rola?
Tô fervendo meu leite,
perfeito.
tô botando meu macarrão aqui pra cozinhar.
E é isso, e daqui a pouco eu vou sair com os meus amigos e... E a gente vai, sei lá, fazer qualquer coisa.
Eu lembro que foi no dele que, tipo, ele foi no Outback no aniversário de alguém.
Isso, no aniversário da Kéfera, se eu não me engano. Era da Paty dos Reis. É, que andava toda essa galera junto.
Isso.
Era Concier... Não, Concier
que
não.
Que o Castanhari namorava com a Paty dos Reis.
Castanhari.
Treta News.
Castanhari, Paty dos Reis, Kéfera, No Me Gusta.
Isso.
O Christian.
Também. Faziam parte dessa...
Faziam parte daquele... Daquele grupinho de amigos.
Uhum.
E, bom, ele teve também a sua importância, porque, tipo, ele era muito grande, né? Teve um momento que ele foi muito grande no YouTube.
Sim, realmente.
E ele produzia esse conteúdo bem stories, antes do stories. E é interessante, é muito interessante.
E aí, meus loucões, loucões, Brasil! Tudo bem com vocês?
Muito semelhante ao vlog cotidiano, existe o vlog Lifestyle. É difícil a gente até diferenciar, porque eles têm elementos em comum que são muito importantes, que é, o cara usa, é um vlog que o cara te leva com ele no seu dia a dia, geralmente a personalidade do cara também é muito importante, existe um cuidado maior com a estética aqui.
Sim, é verdade.
Existe um cuidado maior com a estética, com a edição.
Com o conteúdo.
Isso, com o conteúdo. Porque a pessoa... Nesse tipo de vlog, a diferença entre o cotidiano e o lifestyle... No cotidiano, ele tá te levando pro dia a dia dele.
Ele tá te levando pra cagar.
Isso. Que horror.
Tipo, ele te leva pra todos os lugares. É isso que eu quis dizer. Tipo...
Se ele vai no poupa-tempo, você vai no poupa-tempo com ele.
Exatamente.
No lifestyle... Existe uma preocupação em trazer conteúdo legal e diferente pra você.
Uhum.
Existe uma preocupação em ir em lugares em que ninguém nunca foi.
Não, e
mostrar uma perspectiva. A perspectiva do cara é o diferencial.
E, né, ele te leva só pra alguns lugares que meio que fazem sentido na cultura que ele tá falando.
Exatamente.
Né? Não é que o vlogueiro, por exemplo, de skate. Não é que ele vai te levar pra ir, sei lá, tomar um sorvete. Sim. Não, ele vai te levar só pra conteúdo de skate.
Exatamente.
Então, por isso que é diferente, né? Uma coisa da outra.
O lifestyle, numa tradução livre, o cara tá tentando propagar o seu estilo de vida.
Uhum.
Então, vou dar um exemplo.
Carol Pinheiro
sempre, e as coisas mais exemplo. Legais do mundo.
Sempre esse exemplo.
Não, a Carol Pinheiro é uma pessoa que... por exemplo, o público dela gosta muito de viajar pra Disney e se interessa por conteúdo que tem a ver com a Disney. Então ela vai fazer vlogs sobre a Disney, só que sobre uma perspectiva dela. Então se ela gosta de fazer compras, se o público dela é muito focado em compras, ela vai mostrar quais são os melhores lugares pra você comprar dentro da Disney. O público dela gosta muito também de gastronomia, de restaurante, de comidas diferentes. Então ela faz um vlog sobre as comidas mais gostosas da Disney.
Uhum.
E tal, aí, por exemplo, talvez um cara que gosta de esporte. Se ele for na Disney, ele vai mostrar os brinquedos mais, sei lá, radicais da Disney.
Uhum.
Então é isso, é a perspectiva do cara trazendo um conteúdo diferente e propagando o seu estilo de vida.
É, todo ligado a um estilo
isso,
de vida.
Isso, todo ligado a um estilo de vida. Aí a gente tem o exemplo da Carol Pinheiro, temos a Nath Araújo,
tá,
que é uma ilustradora.
Certo.
O seu canal, ele é todo voltado para esse mundo da ilustração. Então ela faz vlogs falando sobre quais são as inspirações, quem ela tem, quais artistas que ela conheceu no último mês. Ela faz vlogs também de cotidiano, indo em lojinhas da Liberdade, em que os materiais são mais baratos, que tem materiais diferentes.
Mas olha que legal. Por que que ela é de estilo de vida e não é de cotidiano? Porque ela só mostra coisas relacionadas a desenho.
Isso, ela não vai te levar pra ir no mercado com ela.
É, ela pode até levar, mas não é o foco, né?
Não
tipo,
é o...
Porque,
não,
porque
mas
no final,
ela não
todos
faz
os
isso.
vlogs, eles meio que se conversam, isso, né? Assim, a gente tá definindo, categorizando aqui, só pra ajudar você a consumir conscientemente.
Exatamente.
As coisas. Mas no final do dia, é tudo meio que parecido, cara.
É tudo vlog.
É tudo vlog e eles... Não é que é meio parecido, é que assim, eles se permeiam, né? Assim, um
isso.
cara pode fazer de opinião
a maioria dos caras fazem de tudo um pouco. A maioria deles fazem de tudo um pouco.
Por exemplo, o
faz
do...
um pouco da opinião, faz um pouco do cotidiano, faz um pouco do lifestyle.
O do Casey Neistat, por exemplo, é meio lifestyle.
É meio lifestyle.
Mas como ele produz tanto conteúdo e às vezes foge disso, a gente resolveu classificar como cotidiano.
Isso.
Porque acho que faz mais sentido.
É porque quando eu penso nele, me vem na cabeça o daily vlog.
Isso, exatamente.
É o principal que vem na minha cabeça é o daily vlog. É igual quando eu penso no Leon e na Nilce, me vem o Cadê a Chave.
Isso.
Eles fazem outros tipos de conteúdo.
Exato.
Mas o que me vem na cabeça quando eu penso neles é o Cadê a Chave. Então eu acho que é isso, é esse senso comum sobre o conteúdo.
E a Carol Pinheiro, ela às vezes até produz. Às vezes a intenção dela é produzir cotidiano. Mas como ela tá tão imersa nesse estilo de vida dela, no, de pessoas parecidas ali com ela, tal, né? Meninas que gostam da Disney e que gostam de fazer compras, gostam de sair muito para comer, esse tipo de estilo, vai, um estilo que você consegue identificar nela. Não é como
isso.
se ela estivesse falando, sei lá, para skatistas.
Não,
não. Tudo bem, tem um péssimo exemplo, mas dá pra ver exatamente pra quem ela tá falando, né? Ela não
ela
tá sendo genérica.
Ela não tá falando, por exemplo, a Flávia Kalina também faz o lifestyle.
Isso,
porque
verdade.
Ela tá falando com mães, entendeu?
Mas é tão cotidiano, né?
Isso.
Que, tipo, pra ela é cotidiano, mas pra, da Carol Pinheiro é tão misturado que acho que cabe mais
cabe.
No lifestyle.
É igual o da Nath Araújo, é muito misturado.
Isso.
Então, assim, não tem... Hoje ela vai fazer um vídeo dela desenhando, não exatamente um tutorial, tá? É a mesma questão do que eu falei da Nathalie Neri, ela desenhando e conversando sobre a semana dela. Sobre, essa semana eu fiz um trabalho pra marca tal, eu fiz um desenho, eles pediram pra fazer um desenho de uma menina assim, assim, assado, e eu fiz, e é assim, e assim desse jeito que eu fiz. Tô gravando aqui pra mostrar pra vocês. Quando ela viajou pra Nova York, ela foi nas maiores lojas de papelaria, ela foi em museus, ela mostrou obras de ilustradores que a gente não conhece aqui. Então o canal dela é focado no lifestyle de
isso.
ilustração, de arte.
Mas acho que o mais fácil de você identificar é quando é um estilo de vida muito diferente. Por exemplo, aqui pros homens é mais difícil identificar isso, mas assim, canal gamer... Normalmente o cara, quando ele fica muito grande, ele começa a fazer meio que um vlog lifestyle, falando tudo sobre videogames, indo na loja, sabe? Tipo, fazendo
isso,
esse tipo de conteúdo. Quando o cara faz streaming direto, né? Acho que é isso. Mas um que é muito fácil de identificar, por exemplo, naquele Exploring with Josh.
É que play very good Steve Pinar, but I don't admit it.
Que é um cara que, tipo, ele faz vlog dele invadindo locais abandonados no mundo todo.
Isso.
E é muito legal.
É muito
interessante. Eu acho que vale a gente até fazer um programa só sobre exploradores urbanos, que é muito legal.
É muito legal.
Só que, tipo, o dele é um estilo de vida tão específico que é muito fácil de identificar. Ou o do surfista, entendeu? É muito fácil de você bater e falar assim, esse é estilo de vida. Eu concordo, Carol Pinheiro é estilo de vida. Assim, porque você consegue identificar uma coisa. O da Nilce, o do Cadê a Chave...
Não é específico.
Você não consegue identificar um estilo de vida ali, né?
Não.
Eles estão sendo genéricos, estão falando da realidade deles crua e nua, né?
Exatamente. O da Nath Araújo eu já acho também que é mais específico,
isso,
sabe? Você
perfeito.
Consegue entender de cara qual que é o propósito dela.
É.
Então.
Por que a gente começa as frases com então?
E eu começo as frases com então.
Esse tipo de vlog que eu vou falar agora é um dos vlogs que faz mais sucesso no Brasil. Os caras que escolhem esse tipo de vlog pra fazer estouram, assim, num tamanho absurdo.
Estouravam, né? Não sei se ainda...
Estouram ainda, tá?
Você acha?
Eu acho.
Beleza.
Que é o vlog comédia ou humor.
Comédia ou humor, qualquer
ou humor.
Um dos dois.
Eu não sei. Não sei, você pode escolher qual nome que você acha mais bonitinho.
Ah, tá. Não, vlog comédia. Vlog humor, vlog humor.
Vlog humor.
Vlog humor, beleza.
É, a experiência nesse tipo de vlog, ela é muito parecida com assistir um show de stand-up.
Uhum.
Então é assim, o vlogueiro seria um comediante que ele vem com um texto preparado, ele não tá lá improvisando, ele vem com um texto preparado, fala com a câmera, que é o público, e manda lá o seu texto, e aí se ele tem carisma, se o texto dele condiz com acontecimentos da última semana, ele implica um pouco da sua experiência pessoal. Então, por exemplo, o Whindersson morava lá no norte, então ele vai falar com gírias de lá, ele vai falar sobre a experiência lá, sobre o calor, enfim. O Cossielo, por exemplo, ele é aqui
do Osasqueiro.
Ele vai falar um pouco sobre a experiência que ele tem morando em Osasco, e assim, ele vai falar sobre o metrô lotado, enfim, ele vai implicar o seu estilo de humor no seu estilo de vida também.
E por que não é opinião?
Porque é um texto preparado, o propósito mas o propósito é te fazer rir, é muito parecido com o stand-up,
Eu acho que é uma vertente da opinião, mas é tão forte... Que acho que vale a pena, tipo, descolar
completamente.
É que não é exatamente,
não é uma opinião.
Boa.
É o exagero é o exagero da opinião que é a comédia. A comédia é o exagero, entendeu? O cara não exatamente pensa aquilo, mas ele tá falando aquilo pra te fazer rir. É o stand-up. Nem tudo que o cara fala no stand-up é real. Ele tá brincando, entendeu? É o exagero da vida.
É, tá bom.
E, bom, como eu disse, os principais aqui no Brasil são Cossielo, Whindersson e um dia foi a Kéfera.
Rafinha Bastos.
Isso.
A Kéfera, às vezes, até era opinião, às vezes era comédia.
A Kéfera, no começo, era muito comédia. Ela fazia aquele texto de stand-up certinho, com aquele ritmo, assim, rapidinho e tal. E estourou muito, né, esse tipo de conteúdo dela.
Sim.
Depois foi se transformando numa opinião, mas o foco dela era comédia. Tanto é que quando ela foi fazer papéis como atriz, ela era sempre de comédia. Pra finalizar, a gente tem também o vlog talento. Aqui a pessoa vai mostrar o seu...
talento!
Então é assim, geralmente o que eu percebi, a maioria tem a ver com música. A maioria das pessoas que tem vlog talento, ela tá mostrando o seu talento musical.
Tá.
Mas também existem pessoas que desenham muito bem, que esculpem... que constroem móveis.
Verdade.
E assim, não é um tutorial. Não. Ela não tá te ensinando. Geralmente é time-lapse, então não dá tempo de você aprender bosta nenhuma. E é o cara que faz uma coisa muito bem e ele quer mostrar o seu trabalho. E a janela para mostrar esse trabalho é o YouTube. E é um vlog, na minha concepção é um vlog, porque ele tá mostrando uma parcela da realidade dele, existe uma frequência, e ele tá mostrando uma coisa que ele sabe fazer muito bem.
E por que que não é estilo de vida?
Porque ele só... a única parcela da vida dele que ele mostra é essa, é ele mostrando o que ele sabe fazer. Você não conhece muito bem, você não sabe como que é a família dele, você não vai muito a fundo, entendeu?
Todo o conteúdo dele acho que é envolto nessa habilidade
Isso,
dele.
Isso,
Então, por exemplo...
posso dar um exemplo?
Pode, claro.
A Mariana Canin, você já conhece ela, você já foi numa palestra dela? Mariana Canin, ela tem um canal no YouTube. E tem a ver com ilustração, porque ela também é ilustradora. Comparando com a Nath Araújo. Por que que a Nath Araújo é lifestyle e a Mariana Canin é talento?
Certo.
Diferente da Nath Araújo, a Mariana Canin, ela não mostra o rosto. Raramente ela faz um vlog onde ela mostra o rosto. Ela conversa muito com o público enquanto ela desenha. Ela, só que ela não faz vlogs, ela não mostra muito bem como que é o cotidiano dela. Ela não te leva pra passear com ela nos museus. Por exemplo, ela foi fazer uma palestra e ela não postou isso no YouTube. Mas ela tem uma frequência muito boa. E assim, o canal dela, ela conta, enquanto ela desenha, ela fala assim, gente, eu tô pensando em fazer, em escrever um livro. O que, que vocês acham? Tá. Aí a história seria assim, 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 assim.
Então
assim,
é assim. Vlog porque tem a personalidade dela.
Tem a personalidade dela.
Mostra uma realidade dela.
Mostra uma
realidade. Mas o foco é tudo no talento dela.
Isso,
né?
No talento dela.
Um exemplo, o que você falou de música, né? Uhum. É a galera que faz cover, né? Tipo, apesar da pessoa mostrar um pouco. Ela pode, às vezes, até também fazer vlog cotidiano.
Isso.
Ela pode fazer os dois. Quando ela fica grande, normalmente ela até faz, né? Quando as pessoas gostam tanto da personalidade dela, assim, ah, quero que você mostre a sua vida. Ela acaba mostrando e expandindo de talento pra também cotidiano. É como a gente falou, né? Tem pessoas, o Whindersson Nunes, principalmente com o Instagram. O Instagram fudeu tudo porque todo mundo virou meio que vlog cotidiano no Instagram.
Sim.
Com stories. Mas assim, o Whindersson Nunes, a partir do momento que ele ficou muito grande, ele meio que mostra um pouco da vida dele,
mostra,
né?
Uhum.
Ele expandiu, saiu do vlog humor pra ser um monte de coisa ao mesmo tempo.
Isso, exatamente.
Então, o que a gente pode usar como talento, que acho que você falou que é o mais óbvio de música, é a galera que faz cover. É a pessoa que todo o conteúdo dela, tipo, você tá lá porque ela toca, canta muito bem e tem ótimas músicas e você gosta de consumir aquele conteúdo e eventualmente, então é todo envolto em torno dela, mas principalmente do talento dela.
Exatamente. Eu vou dar um exemplo, a gente viu um vídeo há pouco tempo dele, o Acoustic Trent. Sabe aquele cara que faz um vídeo tocando um instrumento? Com o cachorro dele, como é que chama? Golden Retriever?
Nossa.
É o Acoustic Trent. Eu dei uma olhada ali no canal dele e eu achei que se encaixa bastante no vlog talento.
Legal.
É bem interessante. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição porque é muito legal os vídeos dele. Uhum. Aí a gente tem a Duri, que também tem a ver com música.
Tá.
A Duri, ela lançou álbum já, ela já tem uma... É que ela tá no YouTube faz muito tempo. Então, fazer cover no YouTube foi levando as pessoas a se interessarem por ela. E ela foi fazendo vlog contando sobre a vida dela. E ela foi contando sobre o processo de criar um álbum. Uhum. Entendeu? Mas é tudo envolto do talento dela.
Sim.
O principal é o do talento.
É o talento.
E por fim, a gente tem o Steve Richter, que ele faz esculturas muito, 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 assim, realistas. Ele fez, o último que eu vi, ele fez o Thanos.
Ô, louco.
Muito maneiro mesmo. E é também time-lapse, ele fazendo lá, criando a obra dele. De vez em quando ele fala uma coisinha ou outra, mas é isso.
Maravilha. É isso?
É isso.
Cinco estilos? Ah,
cinco estilos. E lembrando, mais uma vez, que um... Tá muito misturado com o outro. A maioria dessas pessoas que eu falei fazem um pouco de cada. Menos o... Por exemplo, quem faz o lifestyle é muito difícil fazer o do humor. Né?
Sim, sim.
Mas a maioria das pessoas...
Mas pode. Não é que...
Pode, não. Não é, não é uma coisa que... Não é uma coisa não exclui
isso,
a outra.
Isso, perfeito.
Mas você vai perceber que, cara, eu não... Vocês vão pensar assim, mas eu não vejo diferença. Porque a mesma pessoa pode fazer de
isso,
tudo um pouco, entendeu?
É.
Mas existe, a gente classificou de acordo com o conteúdo e a forma.
Perfeito.
Mas a pessoa em si, a persona do vlog, pode fazer de tudo um pouco. Ela pode permear por todos esses tipos de vlog.
Perfeito. E é bem difícil de você categorizar, né? Inclusive,
isso.
Tem algumas pessoas que é bem difícil de você categorizar como... talento ou lifestyle.
É muito difícil.
Pode ser os dois, né?
Pode ser os dois.
Mas tem pessoas que são só um e tem pessoas que são só outro.
Exatamente.
E tem pessoas que são os dois.
Uhum.
Tinha mudado pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
A gente, só pra finalizar, que você deve estar pensando, pô, mas tá faltando um monte de produtor de conteúdo. O que você vai falar sobre a galera, os gamers? Você vai falar sobre tutorial de maquiagem? Eu acho que muitas das coisas que são categorias... Elas são vertentes dessas cinco principais que a gente falou.
Exatamente.
Por exemplo, dentro de opinião, tem uma porção de vertentes, né? Vertente humorística, mas opinião...
Opinião.
Vertente...
A Juti é um pouco humorística.
Sim.
Ela fala as coisas, sim, de uma forma engraçadinha, de uma forma mais leve. Aí existe um tipo também que é um pouquinho mais sério. A Nathalie Neri, ela tem o vlog Opinião.
Uhum.
E ela fala, ela sempre... Ela lê textos antes de falar sobre um tema, pra tentar relacionar com algum livro que ela leu.
Uhum.
Aí a gente tem a Alexandra Gurgel, que,
sim,
também é vlog Opinião, mas o negócio dela é comentar notícias da última semana que tem a ver com body positivity, com feminismo.
Tem,
não,
a galera
e por aí
de música,
vai,
né? Tem cara que tipo só comenta clipe.
Tem o Paulo Correia, que só comenta sobre os álbuns que saíram, isso, os clipes que saíram.
Uhum. Tem o Diva Depressão, que mistura opinião e humor.
Isso.
Perfeitamente.
Que fala também de tudo um pouco, fala
que
sobre...
agora estão indo pra vertente também, cotidiano, estilo de vida.
Também.
Eles têm, cara...
Eles estão, tipo assim, quando a pessoa fica muito grande, o público pede,
quer mais.
Então ele acaba indo mostrando um pouco de tudo um pouco que acontece,
sim,
na vida dele.
Sim.
E aí a pessoa vai fazendo através do cotidiano, do opinião, do lifestyle.
E tem a galera também que não faz, que a gente não citou aqui, por exemplo, o Castanhari. O do Castanhari não é vlog, porque o foco dele é um conteúdo,
uhum,
que não tem nada a ver com a personalidade dele, a priori, tá? Ele faz vlog também hoje em dia,
sim,
conta das histórias dele, essas histórias engraçadas e tal. Mas, assim, o foco do canal dele é o programa Nostalgia, que é fazer uma análise, por exemplo, o que aconteceu com o Will Smith, ou todas as Copas do Mundo, sabe? É tão... Não tem nada a ver com a personalidade dele, então não é vlog.
É um conteúdo elaborado,
isso,
né?
Isso, então, não é nem pra ser elaborado, assim... Não,
não
tem...
mas é um conteúdo pensado em o foco ser o conteúdo e não a persona.
Isso, exatamente.
Não, ele não,
perfeito,
tá mostrando a perspectiva dele sobre o conteúdo.
Só que ele ficou tão grande que ele começou a fazer vlog também. Mesmo que não seja o foco do canal dele, o principal,
sim,
dele é o programa.
Mas
isso aí é
muito comum. Uma pessoa, quando o canal fica grande, acaba atingindo,
uhum,
a pessoa.
E como eu te falei, depois que o Instagram chupinhou o Snapchat e criou stories...
Ah, e hoje em dia até
mundo...
o WhatsApp tem stories, né?
É, então. Até a planilha de Excel tem stories.
Tem stories.
Mas assim... Com o Stories, todo mundo meio que faz um pouquinho do vlog cotidiano. Porque
isso
é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Faziam lá no Twitter, faziam no Orkut, faziam no Facebook, né?
Uhum.
Mas é só, a gente tá falando de conteúdo profissional voltado só pra isso, né?
Isso.
Por isso que a gente não falou do Castanhari, por exemplo.
É, ou então eu até pensei se o Nerdologia seria... Mas ele também, ele tá ali muito parecido com o que o Castanhari faz.
É, não, Nerdologia não, é 100% conteúdo...
É um conteúdo meio didático,
é,
né?
É, isso,
é um
perfeito,
conteúdo
perfeito,
meio didático. E também me lembra muito conteúdo que é veiculado na televisão.
Sim.
Tipo
matérias
do Fantástico, sabe?
Ou até, não sei,
claro,
se você lembra.
Claro que na linguagem de internet, mas me lembra um pouco
isso,
o formato.
Isso, perfeito.
Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês?
E também tem um que a gente não citou aqui, que é o vlog resenha, né?
Isso. Que a gente discute bastante se é ou não é um vlog. E a gente chegou à conclusão que não, né?
Por quê?
Porque, bom, apesar da pessoa estar falando com a câmera, apesar da personalidade da pessoa ser muito importante, ela não está mostrando uma parcela da realidade dela.
Isso.
Então ela está fazendo análise e considerações sobre um produto. Aí pode ser um livro, como a Pam Gonçalves faz, que ela é uma booktuber. Pode ser um álbum, como faz o Paulo Correia, que ele fala só sobre música. Pode ser, sei lá, lançamentos tecnológicos, sei lá, o André Pili faz sobre tecnologia, mas ele não tá te mostrando uma parcela da realidade dele, ele só tá implicando uma resenha sobre
técnica,
aquele produto.
Técnica.
Isso, mas tem os prós e os contras, o que é legal, o que não é legal, vale a pena, não vale a pena.
Uhum.
E é por isso que a gente
quando
deixou
fica
de fora.
No técnico,
mas é muito, mas é quase
é muito
lá.
Difícil.
É quase lá.
É.
É quase
por exemplo,
lá.
O booktuber, acho que é o maior exemplo. É, não é muito técnico,
não,
porque é opinião.
É opinião. E
mas
por isso que eu disse
tempo,
que por exemplo, a personalidade da Pam Gonçalves é muito importante pra resenha dela.
Sim.
Entendeu? Porque ela não, ela não tá lendo uma resenha que ela viu na Saraiva.
Uhum.
Ela tá implicando qual é a opinião dela sobre aquele livro. E aí isso vem tudo que ela já leu, o que tipo de livro que ela gosta, uhum. e se as pessoas se identificam ou não com isso. Mas ela não mostra, tipo, a realidade dela.
Talvez se ela ficar muito grande, talvez ela mostre,
isso.
né? Talvez a opinião dela sobre os assuntos seja super importante.
Pode ser que eventualmente ela faça vlogs, sei lá, indo na Bienal do Livro,
isso,
sabe?
Aí,
vira
aí
um lifestyle.
Isso. Mas o resenha não é opinião porque tem uma parcela muito técnica do conteúdo ser mais técnico, né?
Isso, é mais técnico.
Então, por isso que a gente não classificou como opinião.
É, por isso que a gente...
Ele até entra, talvez, quando não é muito técnico, sei lá, booktubers, são meio de opinião.
São.
Às vezes eles entram, mas se a resenha é técnica, eu acho que não tem muito a ver. É igual tutorial. Se é só tutorial técnico...
Isso.
Ele não pode ser vlog.
Você coloca isso aqui, você faz isso dessa forma...
É, ou
é mais parecido também com a didática que existe no Nerdologia.
Sim, exato, né? Exato.
Existe uma didática.
Então, assim, vlog fitness, vlog de moda, vlog de tudo isso, tudo isso tá em ou estilo de vida, né, ou
uhum.
lifestyle, ou opinião, ou cotidiano. Por isso que a gente não vai citar aqui não necessariamente nenhuma vlogueira fitness, que é uma vertente muito forte.
É.
Nem o gamer, que é uma vertente muito forte entre os meninos.
Então, mas... Vou falar uma coisinha do fitness. Que o fitness encontrou no Instagram um meio de propagação muito maior do que no YouTube. Eu acho que o pessoal que tinha canal no YouTube sobre a cultura fitness... migrou muito pro Instagram.
Não, mas não deixa de ser vlog, porque que
não,
tá no Instagram,
não.
Né?
Ah, porque a gente não tá falando que o YouTube é a principal ferramenta.
É a principal, mas não precisa ser, não é a única. Dá pra ser vlogger no Instagram, eu acho que dá. Principalmente agora com o IGTV, né? Acho que a ferramenta tá crescendo e dá. A maioria das pessoas, como eu falei, a maioria das pessoas no Instagram é vlog de cotidiano. Porque é o formato que a plataforma incentiva você.
Uhum.
E é como as pessoas entendem o conteúdo que vai ser consumido lá. Ninguém vai no Stories pra entender que o Castanhari... Um programa, né, do Castanhari de 50 minutos.
Exatamente.
Cortadinho ali.
Isso.
As pessoas já vão com a expectativa de consumir um conteúdo do cotidiano da outra, né? Mas eu acho que o Instagram é válido pra isso, né? Então, estilo de vida... Às vezes tá migrando bastante pro Instagram, concordo.
Bom, é isso, gente. Mais um Ctrl F que chega ao final. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido qual foi o propósito desse programa. Então, assim, lembra que tudo que a gente fala aqui, a gente tá aberto a sugestões. Então, se você achou que a gente falou bosta, que a gente esqueceu de alguma coisa, pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem. O e-mail e a nossa página do Facebook vão estar aqui na descrição. Se vocês também têm uma sugestão de uma outra forma de falar com a gente, que vocês acham mais rápido, mais fácil, pode sugerir aí que a gente está aberto. A gente quer conversar com vocês, não importa como que a gente vai fazer isso.
Ok. Bye, bye.
Não se esqueça que no dia 8 de agosto tem episódio novo de Ctrl F. Muito obrigada pela sua atenção e tchau, tchau.
Você ouviu? Ctrl F.